Bruno Pereira, 36 anos, natural de Matosinhos, onde exerce a profissão de advogado. Encabeça a lista à Câmara de Matosinhos pela coligação PSD-CDS, a coligação Matosinhos, o futuro é agora. Bem-vindo a este espaço de entrevista do Notícias Primeira Mão, Bruno Pereira. Vamos começar então por abordar os principais objetivos da candidatura. Em termos políticos e em termos de projetos, prioridades, vamos começar pelos objetivos políticos, a representatividade que quer atingir na Câmara, na Assembleia Municipal, nas freguesias.
Muito bom dia, obrigado pelo convite que me foi endereçado para estar aqui hoje, na qualidade de candidato à presidência da Câmara Municipal de Matosinhos pela coligação PSD-CDS. Antes de mais, permita dizer que sou candidato porque Matosinhos é a minha terra, onde nasci, cresci, onde constituo família e onde exerço a minha profissão. Estes tempos atuais levaram e moldaram a minha vontade de ser candidato à Câmara Municipal porque, de facto, considerei que não poderia voltar costas à nossa terra neste momento difícil, não é? Muito devido à questão da pandemia. Considero ainda que Matosinhos, neste momento difícil, é quando mais precisa de nós, quando precisa dos seus filhos e precisa muito de se projetar para o futuro. O Conselho de Matosinhos é um Conselho há muito tempo estagnado. São 46 anos de Partido Socialista e o Conselho precisa de se projetar para o futuro e, acima de tudo, também de se afirmar na área metropolitana do Porto, visto que, nos últimos anos, tem perdido um peso político na área metropolitana. Posto isto, esta candidatura, o meu objetivo, é óbvio, é ser Presidente de Câmara. Ao contrário de outras candidaturas, nós não estamos aqui para ser muleta de ninguém. O que nós queremos, de facto, é acabar com a governação socialista em Matosinhos, já vão 45 anos de socialismo, e somos, a nosso ver, a única alternativa do centro-direita, do centro da direita credível em Matosinhos, somos a única alternativa que não será muleta ao Partido Socialista, e à esquerda temos, no nosso entender, a candidatura do Bloco de Esquerda, que também não será muleta, é uma candidatura que vejo com bons olhos. Nestes últimos 4 anos já fui vereador em substituição, sim, e vi que havia dentro dos movimentos independentes, autarcas independentes, que acrescentaram qualidade, mais-valia à política em Matosinhos, com base na sua experiência profissional, na sua experiência académica, mas vi que as outras candidaturas, em que algumas delas se repetem, estão por demais rendidas aos encantos do Partido Socialista, mas acima de tudo não representaram nos últimos 4 anos devidamente os votos não socialistas que lhes foram conferidos em urnas. Ou seja, estas candidaturas independentes que têm raízes no Partido Socialista, estas candidaturas independentes nunca descolaram das suas ligações familiares ao Partido Socialista e é por demais evidente que foram demasiado coniventes, serviram demasiado de muleta ao Partido Socialista, pelo que volto a reiterar que é no centro e na direita o PSD e a coligação PSD-CDS é a única alternativa, e à esquerda penso que a alternativa será o Bloco de Esquerda para derrubar os 45 anos do Partido Socialista. Quanto à nossa candidatura, o que nós queremos para Matosinhos é um município mais transparente, queremos um município que seja mais atrativo de investimento, que consiga através disso criar riqueza individual nas pessoas que vivem em Matosinhos ou nas empresas. Queremos também atrair emprego para Matosinhos e queremos diminuir as assimetrias existentes entre as diversas freguesias, porque Matosinhos, infelizmente, é um concelho a 2 velocidades, ou a 3 ou a 4. Temos a zona que fica, faz fronteira com a cidade do Porto, ou seja, a zona da circunvalação, e a zona frente-mar. O resto do concelho está muito menos desenvolvido e muitas das vezes é mais esquecido. De facto, eu esperava mais do mandato de Luísa Salgueiro. Há aqui 2 momentos. Começo pelo momento da pandemia, começo com o momento de 2020. A Câmara de Matosinhos, nomeadamente Luísa Salgueiro, não soube acautelar o que ia acontecer, mas isso quase ninguém soube. A verdade é que houve municípios que foram reagindo. O município de Matosinhos devia ter reagido melhor, pese embora tenha feito, concordo, tenham feito alguns esforços. Outros municípios reagiram melhor e atuaram melhor na questão da pandemia. Deixe-me só dar a nota que durante a pandemia não havia partidos. O PSD foi, através dos seus autarcas, eu próprio, por diversas vezes, apresentámos uma série de ideias e propostas à Câmara Municipal de Matosinhos, que as acolheu, e foi pena não ter acolhido todas essas propostas, da mais variada índole, seja no apoio às pessoas, na diminuição de taxas e tarifas, questões sociais, questões de apoio aos
apoio
mais idosos.
Apoio ao emprego e apoio social, essencialmente, que vocês propuseram, não é?
Posteriormente foi, numa terceira fase, foi o apoio ao emprego e às empresas. Numa segunda fase, foi muito específica, terá sido em maio de 2020, maio-junho de 2020, foi uma campanha de apoio à restauração, muito ligado para o comércio e para a restauração, porque a restauração em Matosinhos tem um peso simbólico e tem um peso empresarial muito grande. Sendo certo que são centenas de empresas, a maioria delas pequenas e médias empresas. E nós tivemos isso em atenção, foi a nossa segunda vaga de propostas. A nossa terceira vaga de propostas foi em questões de apoio às empresas e de manutenção de postos de trabalho ou de apoio a quem viesse a perder o emprego. Mas a nossa primeira vaga de propostas, que terá sido em meados de março, abril, foi num período em que a Câmara de Matosinhos estava parada. Ou seja, mal inicia a pandemia, a Câmara de Matosinhos demora 3 semanas a reagir. Tiveram 3 semanas completamente parados. Os trabalhadores tinham ido de teletrabalho e os órgãos políticos não existiam. Havia como uma lacuna de órgãos políticos. Estavam adormecidos. Nós percebemos que era o momento aí de espicaçar o poder político em Matosinhos e apresentar um conjunto de propostas que foram acolhidas por eles. Deveriam ter sido todas, logo, mas foram acolhidas algumas e outras foram sendo acolhidas com o curso do tempo. E dou o exemplo. Por exemplo, nós apresentamos o aumento da dotação financeira para o Fundo de Garantia Social Municipal e, na verdade, 500 ou 1000 euros, penso eu, mas, na verdade, o fundo não estava sequer criado. Nós pensávamos que esse fundo já estava criado, legalmente já tinha suporte, quando, na verdade, não tinha sequer suporte. Foi criado à pressa, mas ainda bem que foi criado, ainda bem que foi alvo de uma dotação orçamental e esse fundo depois foi aplicado no apoio às pessoas. Entre outras coisas, centros de rastreio que nós pedimos para serem criados, centros de acolhimento para pessoas com Covid, ou seja, nós demos o pontapé de saída para que o poder político em Matosinhos tomasse alguma decisão. Isto é fazer política na oposição, política de forma assertiva e correta. O nosso objetivo ali não era beneficiar um partido, não era beneficiar ninguém. O nosso objetivo era somente proteger os cidadãos de Matosinhos. Isto foi a segunda parte do mandato de Luísa Salgueiro, que foi a questão da pandemia. E houve algumas falhas, nomeadamente em IPSS, em lares, como foi no Lar do Comércio, em que a Câmara demorou muito tempo a reagir e a agir na proteção das pessoas, dos utentes do Lar do Comércio, sendo certo que quando a Câmara reage já havia cerca de 20 mortos. E acaba por ser engraçado que, uns meses antes, por uma queixa anónima, a Câmara Municipal de Matosinhos apresenta a queixa na RS, na IRS e na Segurança Social contra a Casa do Castelo, que é uma IPSS em Matosinhos, por uma queixa anónima, e no Lar do Comércio, em que já havia queixa da Ordem dos Enfermeiros, já havia queixas dos utentes, dos familiares de utentes, já havia a Segurança Social a dizer que havia falta de condições no lar. A Câmara Municipal de Matosinhos nunca apresentou queixa e nunca tomou as devidas diligências, ou seja, há dois pesos e duas medidas consoante. Os órgãos sociais destas instituições sejam ou não próximas do Partido Socialista, sendo que no Lar do Comércio os órgãos sociais, ou quem compunha-se órgãos sociais, era militante do Partido Socialista ou próximo do Partido Socialista, ou seja, aqui dois pesos e duas medidas. Depois, a primeira fase do mandato de Luísa Salgueiro não foi um mandato recheado de boas políticas, de atividades. Ou foi um mandato até de demasiadas dricas, de demasiadas polémicas, de demasiadas questões em notícia, de questões de processos judiciais, de ajustes, falava-se muito dos ajustes diretos, da contratação de empresas ligadas ao Partido Socialista, ligadas a familiares dela. Eu costumava dizer que ela contratou o primo, o pai, o tio, a cunhada, o periquito, o canário, ou seja, ela fazia sempre uma contratação muito no seio familiar e isto foi por demais notório. Falou-se muito também da questão da realidade social e dos quase 5 milhões de euros que foram lá despendidos, em que a Câmara Municipal de Matosinhos, no mandato anterior, se substitui à cooperativa, sendo certo que se a Câmara não o tivesse feito, provavelmente hoje Luísa Salgueiro não era Presidente de Câmara, porque estaria insolvente, a não ser que tivesse 5 milhões de euros disponíveis do seu próprio bolso, para proceder ao pagamento das dívidas causadas pela cooperativa. Ou seja, nós temos estes dois cenários, que é um primeiro cenário de 2017 a inícios de 2020, em que há muitas dricas, muitas tricas, muitas questões judiciais, muitas questões de falta de transparência, muitas questões que estão hoje nos tribunais, e depois temos a segunda fase, que é a parte da pandemia, ou seja, foi um mandato fraco, acho que o Matosinhos estagnou, não houve obra em Matosinhos. Não houve nada de relevo em Matosinhos e dou nota também que houve gastos supérfluos. A transparência, de facto, não abunda em Matosinhos, mas houve gastos supérfluos, nomeadamente no que toca ao investimento não nas empresas municipais, mas, acima de tudo, em associações que são geridas por gente próxima do Partido Socialista. São associações de foro privado que substituem a Câmara em determinado tipo de atividades, e dou, por exemplo, o caso da Casa da Arquitetura. A Casa da Arquitetura, que é um espaço cultural de relevo, que nós consideramos que deve ser melhor aproveitado e melhor gerido, mas a verdade é que a Casa da Arquitetura custa aos cofres dos matosinhenses, desde 2018, quase 6 milhões de euros. Estamos a falar em tempo de pandemia, que não houve eventos, que esteve tudo parado e esteve fechada, mas mesmo assim custa 6 milhões de euros, mesmo em tempo de pandemia. Ou seja, isto é o exemplo da má gestão socialista, não é? Isto é atirar dinheiro e esperar que as coisas se resolvam.
Que tipo solução poderia ser colocada nessa gestão? Uma fundação? Uma parceria privada?
A Casa da Arquitetura, neste momento, já é uma associação privada. Só que é uma associação privada que é gerida quase... Não é, o termo não pode ser este, mas é uma associação privada que foi criada pelo órgão municipal, em que tem nos seus órgãos sociais muita gente próxima do Partido Socialista ou amigos do Poder Municipal, e foi criada com um propósito, que é fugir ao controle político, porque tudo o que lá vai parar não é fiscalizado pelo órgão político de Matosinhos, mas também não é fiscalizado pelos órgãos legalmente competentes para tal, ou seja, Tribunal de Contas, por exemplo, visto que é uma associação privada. E, acima de tudo, outra questão, que é este tipo de associações privadas que recebem grandes quantias do Estado para exercer aquilo que o Estado não quer fazer, porque elas substituem-se ao próprio Estado, neste caso no âmbito da cultura, deixam de ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas e deixam de obedecer às regras da contratação pública, ou seja, vale tudo. E deixa de haver... Não há sequer transparência. Agora, sobre isto, esta é uma forma despesista e nada transparente de fazer política, não é? E de gerir, acima de tudo, os recursos públicos. O que nós defendemos nisto é uma maior transparência e rigor na gestão municipal, sem recursos aos ajustes diretos, sem concurso ou sem consultas ao mercado. Mas, acima de tudo, tem que haver bom senso. A Casa de Arquitetura, de facto, pode ser muito mais bem gerida. Não sei se a Câmara tem neste momento a capacidade para, pelos seus próprios meios, fazer a gestão, mas eu acredito que sim, e acredito que não será necessário ter uma empresa ou ter uma associação privada só para aquilo, a não ser que houvesse intervenção de terceiros, seja o próprio Governo ou outros municípios. Da forma como isto está, é tudo no papel. Ou seja, existem outros municípios que supostamente teriam a intervenção, mas é no papel, porque na prática não a têm, e mesmo o próprio Estado que teria lá a intervenção, mas não a tem. Ou seja, é a Câmara de Matosinhos a suportar aquilo tudo através de uma associação privada. Isto é um erro. Isto é um erro, sendo certo que recentemente foi, mais uma vez, publicitado com grande pompa em circunstância, porque é assim que em Matosinhos atira-se os foguetes e apanha-se as canas muito rapidamente, que o próprio Governo iria financiar anualmente a Casa da Arquitetura, diferentes ministérios, do que depois acabei por perceber. São só dois ministérios e é só por um prazo de 2 anos. Ou seja, mais uma vez, fez-se a festa antes do seu devido tempo.
Bruno Pereira, falou-se então em prioridades políticas, disse-me que candidatava-se para ser presidente, mas se não conseguir ser eleito presidente, assume a sua função como vereador?
Sim, óbvio.
Em termos de candidaturas a freguesias, a coligação, o Matosinhos do Futuro é agora, vai propor-se a todas as freguesias?
Sim, a nossa coligação está, por demais, solidificada por todo o concelho. Temos candidatos às juntas de freguesia com experiência profissional na área do privado, são pessoas respeitadas na sociedade civil, naturais dessas freguesias, que fazem vida profissional nessas freguesias, e quando eu digo que sou candidato para ser presidente de Câmara, e eles também são candidatos para serem presidentes de juntas de freguesias. E como é óbvio, nós vamos ter um... tudo se afigura para que o PSD tenha um resultado muito acima do que era normal no PSD nos últimos anos, que foram resultados anormais, e na verdade, nestes últimos 4 anos, nós fomos nos solidificando como sendo o rosto da oposição à Câmara Municipal de Matosinhos, mas também, na verdade, fomos muito assertivos e acabamos por ser muito proativos na forma como fizemos política.
Com essa forma de construtiva, como referiu, não é? Apresentando propostas.
Muito antes do tempo, fomos nós que fizemos uma campanha a nossas expensas de apoio ao comércio local e apoio à restauração em Matosinhos, porque percebemos o peso que aquilo tem na questão social e económica de Matosinhos. Isto faz de facto todo sentido.
Vamos falar dessa questão do peso económico a Matosinhos, que foi o grande abanão que foi dado pelo Natal com o anúncio do fecho da refinaria Galp. Caso seja eleito Presidente da Câmara, como é que vai tratar esse dossiê?
Eu penso que já vou tarde. Penso que já vou tarde.
Deixa-me falar. Eu sei que é irreversível a decisão.
Sim, considero que é irreversível, mas deixe-me primeiro fazer aqui a cronologia factual, que é, no verão do ano passado, a administração da Galp informou o Governo que iria encerrar a refinaria de Matosinhos. O Governo não se pronunciou. Houve um silêncio ensurdecedor.
O Governo que também é acionista.
O Governo também é acionista. De seguida, considero que, e já levantei esta questão, que é, duvido que devido às proximidades de Luísa Salgueiro com os membros do Governo que não tivesse sido informada nessa altura que a refinaria iria deixar de laborar. Foi-nos dito que só em finais do mês de novembro, inícios de dezembro, é que foi facultada essa informação. Eu duvido que isto seja verdade. Agora, a questão da refinaria parar a refinação de determinado tipo de produtos, há aqui algumas questões que nós, por uma questão ideológica, não podemos intrometer-nos, que é, é uma empresa privada que deve decidir aquilo que faz. Agora, há algumas questões que são de interesse nacional, nomeadamente algum tipo de produtos que eram produzidos naquele espaço, que em Portugal só eram produzidos naquele espaço, ou até na Península Ibérica, que só eram produzidos naquele espaço, não faz sentido, e que Portugal era um país que exportava aqueles produtos, usava-os como consumo, para consumo interno e exportava ainda aqueles produtos. Não faz sentido virar a cabeça ou fazer como avestruz, enterrar a cabeça na areia. Não, fazia sentido, se calhar, continuar aquele tipo de produtos, por uma razão, que é para diminuir a dependência externa de Portugal em determinadas matérias. Ou seja, uma coisa é a questão da refinação do petróleo para consumo automóvel ou seja lá o que for. Outra coisa é algum tipo de produtos que eram produzidos na Petrogal, em Matosinhos, que alguns só eram produzidos naquele sítio em Portugal e muitos deles, a nível da Península Ibérica, também só eram produzidos na Petrogal de Matosinhos, se calhar por uma questão de proteção da economia nacional e de defesa da economia nacional, fazia sentido que esses produtos continuassem a ser produzidos em Portugal. Agora, houve aqui uma enorme falta de informação. Considero que a administração legal não foi correta com os seus trabalhadores e não tem sido, não adotou uma postura correta. Nós tivemos hipótese e fomos dos primeiros a reunir com os diversos movimentos sindicais para perceber o que estava em jogo. Nós fomos os primeiros, penso que em novembro eu já estava a reunir com os movimentos sindicais, com a Comissão de Trabalhadores, porque nestes anos todos eu tenho vindo a abordar de uma forma diferente a questão ideológica, ou seja, já, nos últimos anos tenho reunido bastante com os movimentos sindicais, nomeadamente da Petrogal, estive também num pique de greve, estive com eles a abordar, e levei lá deputados para abordar algumas questões laborais. Agora, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre a questão da Petrogal é que não aceito que naquele sítio, visto que deixa de lá estar a refinação de petróleo, visto que vai deixar de lá ser feito, não aceito que seja lá colocada uma refinaria de lítio. Por uma questão de não sei quais os impactos do lítio na saúde pública ou no ambiente. Ainda está por determinar. E isto já é uma posição política que nós assumimos. E desafio os outros a pronunciarem-se. Porquê? Porque os outros falaram que não aceitavam a refinação de determinados produtos naquele local, mas depois de mansinho já começam a abrir portas às indústrias não poluentes. O lítio, o hidrogênio, sendo certo que o lítio é não poluente, mas que provoca imensos problemas na saúde pública e no ambiente.
Uma coisa é certa, Bruno, aquele setor, aquela área, deve continuar destinada ao setor produtivo.
Ou não. Vamos ver, depende. Uhum. Ou não. Eu neste momento, não, o uso daquele espaço é para a indústria. E sim, interessa-nos manter postos de trabalho, seja que tipo de indústria for, desde que não cause problemas na saúde pública ou no ambiente. Uhum. Primeira questão. Segunda...
Mas consideraria afetar aquilo a outras áreas?
Poderá ser, se calhar aquele espaço é de tal forma grande que pode ser afetado a outras, a outro tipo de soluções, seja soluções de jardins para criar espaços que melhorem a qualidade de vida dos matosinhenses, seja mesmo inclusive para partes de habitação, para partes comerciais, para partes de escritórios e para outro tipo de indústrias. Aquilo não temos de ter ali. Ou o que eu quero evitar é que aquilo seja um casco industrial ou abandono. Porque, na verdade, os solos têm de ser descontaminados e espero que, de facto, haja vigilância na descontaminação dos solos. A seguir, nós temos de perceber que tipo de projeto é que a Galp quer para aquele espaço. E é aí que será diferente, que é a Câmara Municipal de Matosinhos. Tem que pressionar a Galp para dizer que tipo de projeto industrial querem para este espaço. E aqui é que está a questão, que é, há uma passividade atual da Câmara Municipal de Matosinhos, a qual inicialmente dizia que não queria lá uma indústria poluidora, mas depois já começa a abrir as portas, por exemplo, à questão da refinaria de lítio, e é essa a grande diferença para nós, que é, lítio, não, enquanto não soubermos os impactos na saúde pública e no ambiente. Segundo, há que pressionar a administração da Galp para saber o que é que pretendem fazer ali, porque neste momento a Câmara tem a possibilidade de passar uma licença ou não. Mas a verdade é que temos de saber qual é o projeto deles. E em segundo plano, controlar a descontaminação dos solos. Agora, não tem que ser algo estático. Aqueles terrenos devem ser para uso industrial? Sim. Devem ser para uso comercial? Sim. Mas, na verdade, também podemos ter lá outro tipo de situação geradora de emprego ou algo que seja agradável para as famílias, porque visto que aquela zona é uma zona gigante, estamos a falar de mais de 280 hectares, ou seja, tem um potencial imenso. Também defendo outra questão, e isto é muito importante, que é, ultimamente pouca gente tem dado uma palavra em relação aos trabalhadores, e nós temos pressionado várias vezes em diversos grupos ou comissões municipais, ou até na Assembleia da República, na questão dos trabalhadores. A maior parte dos trabalhadores, os vínculos vão cessar. Mas a verdade é que são trabalhadores altamente qualificados. E estamos a falar de perto de 1.500 pessoas que, direta ou indiretamente, vão perder o seu posto de trabalho. Isto tem consequências muito grandes a nível económico ou social em Matosinhos. O que nós defendemos é que o Estado português, devido, em primeiro lugar, à qualificação profissional destes trabalhadores, que são pessoas altamente qualificadas, e devido ao volume de postos de trabalho que vai ser destruídos, o Estado português deve garantir apoios à requalificação profissional destes trabalhadores. Ou seja, o Estado português deve requalificar profissionalmente, formá-los, formar estes trabalhadores para que sejam suscetíveis de ser integrados noutro tipo de indústria que venha a ser criado neste espaço da refinaria. Sendo certo que considero que estes trabalhadores devem ter ainda direito de preferência na sua admissão numa indústria futura a criar naquela zona específica do concelho.
Bruno, vamos falar ainda de outras prioridades. Vem aí o plano de resiliência, já está aí, aliás, 16 mil milhões que vêm para Portugal. Como é que Matosinhos pode aproveitar eficazmente estes fundos, que são uma grande oportunidade? Que áreas privilegiar?
Ora bem, isto, o dinheiro que vem da União Europeia, que parece ser a boia de salvação para a economia portuguesa, tem que ser muito bem gerido. Há alguns setores que têm que ser uma aposta, mas em primeiro lugar nós não podemos só apostar naquilo que eu estou a antever, que é a obra pública. Porque se apostarmos só na questão das obras públicas, o dinheiro que entra para a economia facilmente desaparece. Há em alguns setores específicos que sim, tem que ser canalizado para a chamada obra pública, mas tem que ser canalizado para muito mais. Ora bem, especificamente...
Há um setor que é a habitação pública, que já está aprovado, não é? O projeto de implementação.
Sim, mas não é, será a habitação a custos controlados, uhum, alvo de apoio, e isso é importante, mesmo em Matosinhos. Eu penso que o último bairro social construído em Matosinhos data de 2007, tem havido algumas requalificações, mas neste momento existe também lacuna de habitação social, mas o que existe lacuna é de habitação a custos controlados, porque em determinados concelhos do país o preço do metro quadrado disparou, é difícil os jovens de Matosinhos anos manterem a sua residência familiar no próprio concelho, mas a verdade é que outros jovens de outros concelhos estão a escolher Matosinhos para viver. Ou seja, o que nós temos que fazer é criar situações habitacionais que permitam a que os jovens naturais de Matosinhos se fixem em Matosinhos e que as jovens famílias não sejam oneradas com valores muito acima do preço do mercado praticado em Gondomar ou em outros concelhos vizinhos dentro da mesma área metropolitana. Isso também tem que ser uma aposta, que é manter os nossos dentro de casa e criar dentro do concelho um fator de atratividade que permita que jovens famílias se instalem em Matosinhos. Porque um concelho como Matosinhos, se não conseguir atrair as jovens famílias,
passa a ser um dormitório, não é?
Não é passa a ser um dormitório, passa a ser um concelho sem alma. Uhum. E num breve ou médio espaço de tempo começa a definhar. O que nós queremos é que seja um concelho, que Matosinhos seja um concelho amigo das famílias. E para isso, de facto, é preciso criar condições para habitações a custos controlados, que atenção, não temos que criar guetos, muito pelo contrário, estamos a falar de outro tipo de habitação que não a habitação social. Estamos a falar para uma classe média até. Depois temos que criar as condições para que estas famílias se sintam bem em Matosinhos, e isto é criar espaços de jardim, espaços para as crianças, acima de tudo tem que ser um concelho aberto às famílias, acima de tudo às jovens famílias. Nós queremos que as famílias que venham para Matosinhos sejam jovens famílias que constituam família e que tenham filhos em Matosinhos, mas tem que ser também um concelho que cuide dos seus mais velhos. Os nossos mais velhos não podem ser ostracizados ou levados a um abandono. O que está a acontecer hoje, Matosinhos não é um concelho amigo dos seus mais velhos, dos seus mais idosos. Isso é um erro. Nós temos que saber atrair as jovens famílias e temos que saber dar carinho aos nossos cidadãos mais velhos. Agora, o que é que Matosinhos tem? Matosinhos tem alguns problemas graves a nível de mobilidade. As nossas vias rodoviárias principais, estamos a falar de vias nacionais, a Circunvalação, a Via Norte, a A28, e o que nós temos que fazer com algum investimento é criar espaços rodoviários novos que sejam de origem municipais, que permitam o maior fluxo de trânsito interno dentro de Matosinhos e evitando os constantes engarrafamentos que existem em Matosinhos. Para isso também é preciso acabar com as portagens não pode passar pela ideia sequer aumentar o número de pórticos em Matosinhos. Ou seja, as pessoas de Matosinhos não podem ser penalizadas financeiramente com a colocação de novos pórticos. O que deve acontecer, muito pelo contrário, é acabar com os atuais pórticos, o que permitirá que o trânsito acabe por fluir noutros sentidos, em vias principais nacionais, não é? Em autoestradas como a A4, a A41, a A42, evitando que o trânsito seja afunilado no centro de Matosinhos ou na fronteira com o Porto. É importante fazer a requalificação da circunvalação, é óbvio. É importante fazer a requalificação da Via Norte em determinadas áreas e a A28 tem que aumentar as saídas e entradas da A28 para que haja um maior fluxo de trânsito na saída. Nas saídas da A28 para libertar trânsito. Agora, é preciso também acautelar a questão do metro. O metro em Matosinhos ficou meio coxo, por assim dizer, porque a linha de Matosinhos é uma das linhas principais que fazia a esfera a circular dentro da área do Porto. E falta a ligação da Senhora Dora ao Hospital São João, estamos a falar de 8 km de linha, que passa em zonas densamente povoadas. Estamos a falar de 60 mil habitantes, mais ou menos, entre São Mamede em Festa e Senhora Dora, nessas duas freguesias. As freguesias adjacentes, Matosinhos e Custóias, Guifões, Leça do Bali, também juntas terão cerca de 60 mil pessoas. Ou seja, estamos a falar um universo de potencial clientes acima, só em Matosinhos, 120 mil pessoas, mais a Maia, mais Vila do Conde. Ou seja, esta linha iria permitir retirar milhares de carros das estradas em Matosinhos, iria permitir requalificar urbanisticamente aqueles 8 km de traçado em Matosinhos, o que teria impactos significativos e melhorarias bastante significativas em Matosinhos. Isto sim. Isto é onde deve ser feita a obra pública. A obra pública que tenha logo impacto real na vida das pessoas. E a linha de metro de São Mamede em Festa, que é assim que se denomina, que faz a ligação da Senhora Dora ao Hospital São João, traria um impacto muito significativo na vida dos matosinhenses, mas não só, também na vida das pessoas dos concelhos adjacentes, e libertaria imensos veículos automóveis das estradas. Isto é onde deve ser aplicado os fundos, na questão da mobilidade em específico, que eu estou a dizer. Mas depois, a Câmara Municipal de Matosinhos, se eu for Presidente de Câmara, tem que olhar para as empresas de forma diferente. Nós devemos conseguir captar investimento. devemos conseguir identificar, mapear e listar as vantagens competitivas que um concelho como Matosinhos tem em comparação com os restantes concelhos da área envolvente a Matosinhos. Porquê? Porque Matosinhos tem uma orla costeira de 8 km. Matosinhos tem a proximidade ao Porto e Matosinhos não deve competir com o Porto. Matosinhos deve conseguir aproveitar ao máximo o facto de estar ao lado da cidade do Porto. Matosinhos tem ainda um porto de mar. Matosinhos tem ainda um aeroporto, mesmo que seja uma pequena parte, tem um aeroporto dentro das suas fronteiras e tem sempre a proximidade ao aeroporto. O que nós temos que fazer é conseguir captar riqueza lá fora, conseguir captar empresas que se desloquem para Matosinhos, que venham investir em Portugal e que em Portugal escolham o Conselho de Matosinhos como o seu lugar, a sua sede. E isto vai permitir captar depois trabalhadores, vai criar riqueza, vai gerar emprego e vai mudar a dinâmica de Matosinhos e dos concelhos adjacentes. Mas para isto também é preciso, e era aquilo que eu estava a falar, criar condições para que, além da instalação das empresas e da criação de riqueza, e estamos a falar de empresas de setor, sei lá, tecnológico, farmacêutico, de nanotecnologia, de investigação oceanográfica, ou seja, potenciar determinados nichos de mercado, mas criar as condições para que os seus trabalhadores, que não sejam de Portugal ou que não sejam de Matosinhos, se instalem e que escolham Matosinhos como concelho para ser o seu domicílio. E para isto também é preciso criar as condições, requalificar urbanisticamente determinadas zonas, para que não sejam só polos industriais, mas que também sejam polos habitacionais para que estes trabalhadores se fixem em Matosinhos, porque de facto Matosinhos tem um determinado número de características que é atrativo para um trabalhador. E estou a falar, neste caso, de trabalhadores estrangeiros, mas sendo certo que se conseguirmos atrair este tipo de empresas, vamos gerar emprego e riqueza dentro das fronteiras de Matosinhos. Matosinhos não deve ainda perder... com isto, Matosinhos não deve deixar de ter este caráter específico que tem desta questão das ligações à pesca, à indústria conserveira, ou seja, Matosinhos tem muito para crescer, tem um potencial enorme, deve crescer sem nunca perder o seu caráter. E acho que Matosinhos, de futuro, será melhor do que o atual Matosinhos.
Estamos no final do nosso tempo, Bruno Pereira. Uma última questão, assim, muito rápida, telegráfica: que marca quer deixar em Matosinhos, caso seja eleito?
Caso seja eleito, eu quero que, e no final do mandato, quero que Matosinhos seja uma cidade muito mais cosmopolita, que Matosinhos seja uma cidade que muito mais rica do que é, muito mais amiga das jovens famílias, acima de tudo um concelho que não ostracize os seus idosos. Quero que haja uma harmonia entre as famílias, os idosos, as crianças, a indústria. Quero que as pessoas de Matosinhos tenham muito mais qualidade de vida do que a que têm agora, porque Matosinhos de facto tem as características todas, mas simplesmente tem um conjunto de más políticas. Porquê? Porque o atual projeto, estamos a falar de um projeto político de 45, 46 anos, já está esgotado. E é preciso mudar um bocado as mentalidades, é preciso perceber que gente nova, que gente com pensamento diferente, com pensamento fresco, com outro tipo de ideias, vai conseguir fazer melhor do que o que tem sido feito nos últimos anos. É só uma questão de darem oportunidade e penso que, se for eleito, Matosinhos será um concelho muito mais integrador, muito mais cosmopolita, um concelho muito mais rico e um concelho, acima de tudo, muito mais harmonioso entre os diversos espaços das suas freguesias e as diferentes faixas etárias. Acho que nós temos um potencial em Matosinhos que ainda não foi explorado ao máximo e, de facto, nós conseguimos e temos as ideias para o fazer.
Bruno Pereira, o candidato da coligação PSD-CDS Matosinhos, o futuro é agora. Muito obrigada por ter vindo a este espaço da entrevista.